Palmeiras e Bolívar, Bolívar e Palmeiras, né, na altitude. Tem muita coisa, nós vamos falar do São Paulo, que tem o River Plate pela frente, tem outros assuntos aqui importantes para a gente abordar. Mas sobre o. Antes do intervalo, o Vampeta citou o nome do professor Tite, e a gente pode lembrar, eu lembrei, que a seleção volta a jogar dia 9 de outubro. Tinha uma discussãozinha aí que poderia mudar a data do retorno das eliminatórias, né? Ou o início das eliminatórias, mas não mudou, começa mesmo em outubro, para o Brasil, dia 9 de outubro, primeiro jogo, segundo jogo, dia 13 de outubro contra o Peru, em Lima. Eles acordaram lá na Conmebol, tudo certo, exceto um pequeno detalhe, que é a convocação de jogadores do exterior. A gente vai saber o que vai acontecer nas próximas horas, mas é um pequeno detalhe. Você convoca um jogador que está lá, vamos falar do Neymar, que é um cara badalado, é convocado até quando tiver com torção, ele não importa.
Esse não pode, professor, que não pode pegar de novo, já pegou.
Tá bom.
Mas vamos escolher outro.
Não. Qualquer jogador. Mas ele está no país lá. Não, mas não é esse o problema, né? Porque vale para tudo, para a volta, tenha sido infectado ou não. Tá certo? Então, não vai complicar a vida dele, mas tem uma regra. Então, o país, quando você sai do país, quando você volta, você tem que cumprir uma quarentena. Se isso acontecer com os jogadores que serão convocados pelo professor Tite, vários jogadores que atuam na Europa e em outros continentes, não importa, terão de cumprir quarentena. Os seus times vão soltar rojões, né? Entre aspas, porque terão que ficar fora, sem esses jogadores por muito tempo. Então a pergunta é, em função desse momento emergencial, diferenciado, complicadíssimo, vocês acham que existe algum tipo de possibilidade da seleção ser diferente nesses dois próximos jogos? De que maneira? Convocados os jogadores que jogam no Brasil. Num momento excepcional, em função dessas dificuldades de deslocamento e de volta para a casa onde você mora, né? É possível, ou você acha que a chance é nenhuma? Como o professor Tite está, entre aspas, enclausurado nesse período todo, faz meses que a gente não ouve, nem vê o Tite, tá certo? E a CBF também não se pronuncia sobre algumas dúvidas que surgem no ar em relação à seleção brasileira, cabe você pelo menos perguntar, como eu estou fazendo aqui. E eu pergunto para quem não erra nunca, que são os meus companheiros. Mauro Betti, José Manuel de Barros.
Os fatos é que desandam, a gente Peter. Não erra. Né?
É isso aí. Então, e aí, Zé, o que você acha, Zé Manuel?
Eu acho que eles vão dar um jeito, né? Porque senão não voltaria. O mais lógico seria nem retomar. Se vai retomar, é data FIFA. E as seleções têm direito de convocar os seus jogadores. Se houver algum problema na volta, problema dos times europeus. A seleção brasileira não tem como arcar com isso. Se você me perguntar, tem como fazer uma seleção aqui para jogar contra Bolívia e Peru? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Eu acho que até que dá para fazer uma seleção.
Afinal, somos pentacampeões,
mas é eliminatória,
como lembra Nilson César.
É eliminatória para a Copa do Mundo. Fazer a seleção correr risco, por menor que seja, por exemplo, creio eu que não interessa para a FIFA de jeito nenhum. Copa no Catar, sem seleção brasileira, sem a seleção do Neymar, o cara lá já gastou uma bala pra levar o Neymar pro PSG, né? Contratou pro Qatar lá, vamos falar a verdade, que o Qatar comprou um time, comprou o Neymar pensando nessa Copa, tudo isso, a seleção do Neymar, Neymar fica fora da Copa, não pode correr esse risco, né? Então eu não acredito que o Tite seja privado de poder convocar os jogadores que atuam no futebol europeu. Mas acho que para jogar contra Bolívia e Peru deveria sim haver uma seleção de jogadores aqui do Brasil com capacidade de fazer esses dois jogos. Acho que dá para montar uma seleção, apesar da saída agora de jogadores que estavam na seleção, Everton Cebolinha, por exemplo, estava na seleção outro dia já não pode mais ser chamado e tal. Mas eu acredito que ele vai convocar quem está na lista ali mesmo.
Não muda nada para
o europeu.
O grande Vitor Guedes me lembra aqui, olha, Vanderlei, o Tite estava no Fla-Flu. Tava, é verdade,
grande,
você tem. Tava, mas tava. lá, tava lá enclausurado,
só, né? A pessoa te fala que ó.
Então a gente praticamente não ouve nada do Tite, né? Então nesse período todo ele também ficou enclausurado. Dizem que passou 24 horas por dia vendo jogos, táticas, analisando.
Vamos ver se melhora.
Então, viu. Pega a base do Flamengo.
Um abração pra você.
Eu vi, professor, São Bento e...
Eu tô vendo Bolívar e Tigre agora.
Pessoal, ontem teve semifinais aí, a quarta de finais, do Paulista sobrou. Cruzeiro de Piracicaba contra São Caetano, São Bento contra São Bernardo. Só Santo. Só deu Santo.
E o Vampeta tá vendo. Foi tudo.
Foi Santo. Tô vendo você tudo. Outra coisa, professor, uma seleção, que nem o senhor tava falando aqui no intervalo. Uma seleção, se vamos supor, se fosse só daqui do Brasil, se teria jogadores, teria.
Por exemplo, o menino Nenê foi visto de perto pelo professor Tite no Fla-Flu.
Que fase do Nenê.
Não, olha bem, aqui,
tinha
ó.
Gente pedindo ano passado que convocasse 300 caras do Flamengo.
Zé, Galhardo tá em grande fase. Se fosse só pra convocar quase jogadores brasileiros, ó. Você goleiro aqui não falta bom.
Não.
Fábio, Cássio, velho, tem goleiro... Tem goleiro à vontade, goleiro à vontade.
Lateral.
Pra lateral direito, nosso menino Fagner e o lateral direito do Palmeiras, o Marco Rocha, que já foi de seleção.
Então, para não esticar, dá o time principal para você.
Meu?
Primeiro, o goleiro.
O meu goleiro?
É.
Goleiro do Palmeiras, velho.
Tá bom.
Lateral direito.
A zaga.
Wagner.
Copa do Mundo.
Gil Jeromel.
Jeromel e Gil, uma bela zaga.
Não e lá, da lateral esquerda, o Reinaldo do São Paulo.
Ou o Felipe Luiz, que já é.
Felipe Luiz.
E tem o Rodrigo Caio.
Olha o que vocês estão lembrando, que eu tô falando. A dupla de volante minha.
É, tua.
Dessa posição. O Iranão e Gerson.
Ah, e tem o Thiago dupla Maia. Do Flamengo.
Tem o Thiago Maia também. Tem
mais Guarão pra mim.
Tem. Patrick de Paula, tem
jogadores. Vocês vão começar a lembrar aí um monte.
Aí
você tem Everton Ribeiro. Você tem Gabigol.
Bruno Henrique voltando à melhor fase.
Tá bom. Então tá bom. Esse time citado pelo Vampeta.
Marinho pro banco.
Enfrenta com facilidade a Bolívia e o Peru.
Pra pegar Bolívia e Peru?
No estádio do Corinthians ganha. No Lima pode ganhar. O Peru tá melhor, né? Embora não terá Guerreiro, por exemplo, que é o seu melhor jogador. Assim, eu não gosto de seleção por aí. Nessa, claro, é algo inusitado e tal. Por exemplo, o Leão em 2001.
Ele fez isso, só trouxe eu e o Edmilson de fora.
Isso. Empatou uma honra, foi uma porcaria aqui, não valia a pena.
De fora só veio eu e o Lúcio.
Momento,
Só veio eu, o Lúcio e o Edmilson.
1-1 no Morumbi, isso.
Eu lembro, eu tava com o Paulista Germana e ele me chamou.
Enfim, o Romário tava aqui no Brasil, ok, tá, mas foi uma bobagem, virou e o Leão nem pôde mudar muito. E espero que o Leão esteja indo pra Barra do Garças.
Aí eu pergunto.
Você tem Ednilson, que joga muito meio-campo também, que joga no Inter.
No Inter.
Tá. Você tem vários jogadores que começam a pensar lá.
Excelente do Galhardo, enfim.
Aí eu pergunto, tá certo? Você acha que, vamos falar de entendimento entre os jogadores, seria muito diferente esse time que o Vampeta citou.
A seleção principal, se fosse a Copa do Mundo agora, podendo chamar brasileiros de todo o planeta.
Com essa seleção brasileira que, teoricamente, não vê bola, ou não se integra, ou não joga. Você nem lembra quando foi o último jogo da seleção
na
brasileira.
Na prática mesmo, né?
Na prática.
Joga nessa seleção é Neymar, professor. O resto de quem, os que estão aqui não devem nada pra quem tá lá fora. Parece que o Felipe Coutinho... A gente acompanha o jogo da seleção. Parece que o Felipe Coutinho... Parece que o Ira, parece que o Arthur, parece que os caras fazem uma diferença. Casimiro. Não faz.
Mas se pegar aqueles caras e botarem aqui no Brasil, eles vão sobressair, eles vão arrebentar.
Você
não pode pensar na seleção sem o Casimiro, por exemplo.
Não, eu tô falando, Zé, assim, uma emergência assim, tá? Todo mundo tá pedindo a...
Richarlison do Everton, que já voltou voando.
Aí tem jogador melhor que o Richarlison.
Mas o que o Bandele coloca é fato, e até porque existe na Europa um termo chamado vírus FIFA. Que é o vírus da data FIFA, seja para eliminatória, seja Copa América, em Copa América no meio do ano, mas enfim, que é o jogador que vai defender a sua seleção, sobretudo na América do Sul e na África, né? E volta para o grande clube da Europa lesionado, que acontece muitas vezes, natural. E é na Europa chamado pela imprensa, pelo mundo do futebol na Europa, de vírus FIFA, porque é da data FIFA. O jogador volta. Nesse caso, lamentavelmente, é algo muito mais sério. E cria tudo isso, mesmo que você não volte, que a questão da quarentena,
mais,
então é complicado mesmo.
E mais,
muito importante
agora
isso.
Agora olho pela CBF. Eu tô arranjando confusão, né, nisso que eu tô falando, mas eu penso pela CBF. Não seria momento, entre aspas, oportuno entre aspas, de valorizar aqueles jogadores que estão atuando no Brasil, em função até do momento emergencial diferente, a pandemia que vivemos, aquilo que diz que todo mundo, a imensa maioria diz que, o Flávio, por exemplo, fala que estamos na oitava divisão do futebol. Mas não,
um certo exagero, Flávio, que imagino, não é característico dele.
Não é a marca.
Desculpa, eu não me lembro, a CBF não marcou rodada do brasileiro para a data FIFA aí?
Não.
Geralmente ela marca agora com esse calendário apertado.
Diz que
ia
marcar, né? E agora não tem mais jeito.
Né? Mas independente disso, certo? A seleção é o meu país. É mais importante do que qualquer coisa, teoricamente. Tudo assim. Não seria o momento de valorizar aqueles que estão aqui? Aquele cara que seleção brasileira nunca mais passou pela minha cabeça, porque não tem jeito, o homem só chama quem tá lá fora. Mas nesse momento em que tem que jogar o cara que pode jogar, que tá aqui, que vai para casa, volta no dia seguinte, não tem que fazer quarentena nenhuma, não dá para fazer isso.
Você
veja que situação. É claro, não que é alguém deve estar dizendo, a ideia é boa, mas para nós não serve.
Não, mas por essa necessidade, pelo desgaste, mas é algo que eu acho que a FIFA até já. Claro, a princípio, não. Chamou, levou. A princípio, mas que vai ter a chiadeira aí, é natural.
Vai
que
dar haja pergunta. Claro. Vai dar pergunta. Você vai voltar para Londres? Você vai voltar para Londres, é só desembarcar e ir para o centro de treinamento? Ou você vai voltar para Londres, por exemplo,
sim,
e você tem que cumprir lá, porque todo cara que sai da Inglaterra, quando volta, tem que passar por um processo de quarentena. Mas você professor, atleta, você não tem problema.
Professor, você quer falar isso porque o Brasil está em segundo ou terceiro número de casos no mundo? Porque estava tendo agora a Liga, como é? Liga, como é? Isso, né? Como é?
Nations League.
Todo mundo saiu também.
Sim, mas.
Jogadores do leste da Europa. Teve jogos agora, tava
tá bom, mas.
Eu teria que fizer o mesmo cadáver.
Não tem problema.
Quarentena pra todo mundo.
Então, mas alguns países adotaram a quarentena, continuam adotando a quarentena, outros países não.
Ó, eu vi Ucrânia, leste da Europa. Eu vi Ucrânia jogar, vi Bélgica jogar, Portugal jogou. Todo mundo jogando, Espanha, Alemanha.
É que a quarentena, acho que ela é imposta para alguns países, por exemplo.
Brasil, é por isso que eu quero saber. Alguns países. O Brasil é diferente.
Agora estou olhando a tabela do brasileiro. Tem rodada de. Assim, tem rodada. Tem jogos nos dias 7, 10 e 14. Jogos do Brasil seria o quê? 9 e 13?
9 e 13.
Então, ou seja, já não dá para convocar ninguém. Vai assim.
Não, além disso, e daí você queria ter meu problema exatamente
aqui do Brasil. Não,
por exemplo, o Flamengo, se você pensar a base do Brasil, metade do time é Flamengo, para dizer se bobear, bota até o Arrascaeta uruguaio.
Até o goleiro para ser banco. O goleiro para ser banco.
Não, o próprio Diego é excelente, pode estar. Acho até que foi poucas vezes chamado pela qualidade dele.
Mas uma ideia aí seria: convoca alguém pro lugar pra lateral direita, alguém pro lugar do Arrascaeta, assim, pensando no time titular.
Mas aí, como é que
o goleiro, né? Que o Diego tá machucado.
O Flamengo, que é o filiado da CBF, né? E a força que é, enfim, em todos os sentidos. Eu sei lá, viu.
Em outras palavras, vocês estão.
Pra nós não serve, professor.
Vocês estão preocupados.
A ideia é boa, mas pra nós não serve.
Eu vou pensar. Sabe o que é, Vanderlei? Eu primeiro preciso me amar pra poder. Sabe?
Eu sei disso. E outra coisa, vocês estão querendo proteger o grande Flamengo, tá vendo? Já acharam
tá
que.
Também, claro, pô!
Já acharam que o
vai
homem. Vai
ser o maior prejudicado do Flamengo.
O time inteiro do Flamengo? E o meu Flamengo deve estar pensando Mauro Betting.
Não
vai fazer o quê? Então a gente vai pra um rápido intervalinho, a gente já volta dando sequência ao esporte. Tem aqui um recado legal, enquanto o Mauro Betting anota aí, ele está tentando encontrar os países que, de alguma maneira, apresentam restrições quando alguém sai e depois tem que voltar, né? Alguma regrinha para seguir. Mas aqui tem um recado, Use Elo, a promoção Use Elo voltou, nós estamos todos participando, para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. É muito legal. Na hora do almoço para você, essa informação. A cada compra, a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um Raspe e Ganhe Elo. E aí você descobre se ganhou ou não, tomara você ganhe sempre. Não perca tempo, participe. Cadastre o seu cartão, é tudo muito rápido. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. Vai receber um abração da Elo, vai na sua, vai com Elo. Agora, tem alguma dúvida, só para saber detalhezinhos? Entre no site elo.com.br e você vai participar de uma promoção muito legal. Seguimos com o nosso esporte em discussão. O nosso hacker, que é o Mauro Betting, já puxou aí uma relação. Pode estar, atenção, pode estar desatualizada num ou no outro ponto.
Dos países, basicamente, de onde virão os principais jogadores da seleção se vierem.
É mais ou menos isso. Pelo menos coloca a questão sobre a mesa. Pra gente depois checar com mais apuro. Claro. Mauro, como é que a coisa funciona aí?
Pois é, da Alemanha, ela deu uma relaxada em relação à restrição de entrada, né? Para viajantes que chegam do espaço econômico europeu. De outros lugares, podem ser aplicados a viajantes que chegam de áreas de altos riscos, alguma medida de quarentena.
É o caso do Brasil.
A Espanha restringiu a maioria dos viajantes que chegam de fora da unidade europeia, pelo menos de 31 de agosto para cá. Então também
é o caso do Brasil.
Na França, ela foi a informação do kayak.com.br, kayak com K, Y e K, dizendo que a França atualizou regulamentos de triagem, obrigando que pessoas que viriam, por exemplo, do Brasil, tenham uma certa quarentena, desde que sintam sintomas possíveis de Covid e não entrem em contato com casos confirmados nas duas semanas anteriores. Será algo parecido assim. Tranquilo. A Itália restringiu a entrada de todos os visitantes que estão viajando como turistas e suspendeu voos da China e de Taiwan. Ou seja, a Itália está mais liberada. Reino Unido, Inglaterra. Não tem restrição de entrada, mas existe quarentena de 14 dias para viajantes que chegam de fora do corredor de viagem e aí se encontraria o Brasil. Brasil e América do Sul.
Portanto, pelo menos se discute o assunto.
Não, com certeza.
Tá? Então, assim, pelo menos vamos ter que discutir. Não, mas nesse caso de seleção, porque os atletas, eles ficaram todos numa bolha, aquela coisa. Ah, então se é, pode. Uhum. Então, eu só coloquei essa dúvida, porque pode ter isso.
Está havendo uma discussão muito grande em torno de Boca e Libertad.
Com certeza.
O Boca teve lá 18 jogadores positivados, mas aí entrou na mesma questão do Raniel, que estava com Covid, mas aí o Santos entrou. Lembra do Atlético Goianiense, que tinha jogadores com Covid, e a CBF liberou, porque há um novo entendimento que veio lá dos Estados Unidos, que o jogador, depois de 10 dias, não tem nenhum sintoma, mesmo que o resultado dê positivo, ele pode jogar. Então, por isso que o Raniel jogou ontem, com a camisa do Santos. E por isso que a Conmebol, muito liberou, embora não esteja escrito ali no regulamento, ela liberou. E o Boca levou todo mundo lá pro... Tá levando
Paraguai,
todo mundo pro
Paraguai.
O Libertad tá esperneando e fala, não tá escrito isso. E ameaça e a justiça. Tudo bem, nós vamos jogar. A Conmebol tá mandando jogar? Ok. Nós vamos jogar, os caras vão com resultado positivo, vão entrar em campo, vão jogar, mas a gente vai entrar na justiça e pedir os pontos.
E aí a Conmebol vai dizer, procure a Piazza San Pietro, senhor Francisco, no Vaticano. Então, eu queria agora falar o seguinte, sobre o Corinthians, que enfrenta o Bahia. Na arena do Corinthians, o Corinthians, sob o comando do professor Coelho, precisa de uma vitória, não falei nem jogar bem, precisa de uma vitória, porque a coisa ferve, né? Óbvio. Então, Vampeta, é isso que eu quero saber.
Foi até bom se eu falar aqui, que eu vou botar até no bolão aqui pro Pedro Marques, 2-1 Corinthians.
Porque o Pedro Marques.
Então agora... Você tá liderando, professor?
Hã? Não acredito em bolão que eu esteja na frente. Tem alguma coisa errada. Se eu estou
Mas é sempre 2-1, Vanderlei.
Não é. Mas se eu estou na frente.
O Brasil está difícil.
Se eu estou na frente, é porque esse bolão tem alguma coisa acontecendo com ele.
Você está ganhando algariz?
Por isso que é impossível.
Sabe?
E aí, vamos
apelar. Algarismo?
Algoritmo.
Algoritmo.
Eu conheço o algarismo romano, professor. 2x é 20.
Boa, Vamp. Esse programa é de cultura.
E o C e o D é o que, mal? Quero ver se você sabe.
C e D é 400.
Tá esperto.
Ô, Vamp.
Como é que você sabe que é C e D é 400?
É porque bom. É o seguinte:
2-2-2.
Nada. Ô, Vamp. Corinthians e Bahia.
E o Galinho do Romano, professor: 2-1. 2 pontinho. 1x e 1 é quanto? O Corinthians. 2-1 Corinthians.
Fala,
professor, vai ser bom, viu? O Mauro falou assim a semana aqui no Espaço, assim, ó. O Corinthians, ele tá jogando tão mal que faz com que os adversários também joguem mal. Quer dizer, o Mano Menezes já sumiu. Olha que fase como é que tá. Que tá tudo ligado ao Corinthians. O Mano Menezes já sumiu. O Jean, que é ex-atleta do Bahia, goleiro do Atlético Goianiense, chutou a bola na barreira, voltou, o Jean fez. Quer dizer, o Mano estreando. E o Mano tem uma ligação muito grande com o Corinthians. Olha como pegou ele, contaminou até ele lá do... Aqui no coronavírus, se espalhou, né? Só que hoje, o jogo de hoje, professor, o Bahia ganhando o jogo, o Corinthians entra na zona de rebaixamento.
Nem pense nisso.
Não, não, você vê como está a situação das duas equipes. Ah, um está com dificuldades financeiras, que agora botou a casa em ordem, fez, pagou o salário. O outro que nós falamos aqui, que tem uma gestão impecável, maravilhosa, como exemplo em tudo, em atitudes...
Sobretudo fora de câmara.
Racismo, tudo. Com mulheres, violência, mulher. O Bahia, lógico. Mas que dentro de campo não vem funcionando. Está ali com 9 pontos, mesmo número de pontos do Corinthians. A diferença está, se não me engano, no saldo de gol.
É, -2 Corinthians, -5 Bahia.
Bahia.
Os dois têm 2 vitórias. Bom, independente do resultado, pelo menos hoje ninguém entra na zona do rebaixamento, porque o Botafogo tem 9 pontos. E tem uma vitória. Então,
mas esse jogo é da 18ª rodada.
E depois, né, Goiás e Curitiba tem 8 pontos. Ou seja, dependendo do resultado hoje, ninguém vai entrar na zona.
Mas... até em cima disso do que está acontecendo, a gente sabe o que está acontecendo também, interesse de mídia, não estou nem dizendo se é bom, se é ruim e tal. Mas pro Corinthians jogar antes, puxar os jogos antes, é legal pro jogador.
Mas aí não foi o Corinthians, né, Mauro?
Eu sei que assim. Não. Eu sei.
Vai estar disputando no mesmo horário.
Eu tô nem falando aqui nos sentidos corporativos. Não, eu tô falando pro atleta. Eu tô falando, precisando de jogar então, antes.
Mas aí
depois teve... de jogar os outros.
Então, teve essa confusão. Uhum. Teve essa confusão. Já é um temor. É, se colocaram lá daqui. Foram pra cima do filho do nosso lateral direito. O
Fagner.
Do
Fagner.
Aí isso é uma teve o negócio da esposa do Cássio. Como tem muito. Pode ser torcedor mesmo do Corinthians, mas também como tem muito fake news também, pode ser torcedor adversário, ninguém nunca se sabe. Nunca é bom, nunca é bom.
Na internet não é um ser humano.
Não é um ser humano.
Não é que é um suposto criminoso, é um suposto ser humano. Esse suposto ser humano que ameaçou a criança de 10 anos...
Desfalcado de jogo, que veio até então sendo seu principal jogador. Quer dizer, uma noite tenebrosa, né? E o Mano querendo também ganhar, porque ele falou que se não ganhar, ele vai pedir contratação já. Já mete uma pressão também de outra forma em relação ao plantel do Bahia, né? Jogo difícil hoje, jogo difícil.
É jogo difícil, né? Mas em cima do que você falou, que não tem nenhum segredo isso. Essa não foi uma agressão fantasma. Uhum. Essa foi uma agressão pública, num local público. Uhum. Poucos lugares tem tanta gente pra lá e pra
se
cá,
eu chegar
como no aeroporto.
Professor, a gente chega atrasado na fila pra tirar lá o cartão de embarque. Se você der 3 gritos, ah, o avião tá saindo, não sei o que, pra você falar, vem algum segurança, vem alguém, te pega. Dentro do aeroporto. Como é que pode acontecer?
Além de Polícia Federal.
Federal, que tá lá.
O aeroporto tá sob o olhar da Polícia Federal. Mas, e não é só isso.
O aeroporto de Guarulhos, os caras estão roubando tudo lá. Roubaram ouro no aeroporto de Guarulhos, roubaram vacina quando chegou pra coronavírus. Então, não sei nem se essa federal comanda mesmo lá. E olha que eu viajo, quando eu passar lá, vê se não me pega.
Não, mas você está fazendo uma pergunta que cabe, porque a gente respeita a PF, mas sem dúvida. Mas aquilo que aconteceu lá, foi muito estranho. É muito estranho. É, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo, eu pensei que era voo de carreira, confesso. Aí alguém me ligou e falou: não, é voo fretado. Voo fretado? Então, voo fretado não está lá no painel lá. Voo fretado chega a tal hora. Não é todo mundo que sabe a hora que vai chegar o voo fretado. Além disso, as pessoas que fizeram tudo aquilo não esconderam os rostos. Elas mostraram, a televisão mostrou, as pessoas gravaram com o celular, colocaram na rede social. Ninguém escondeu o rosto. E até agora, que eu saiba, ninguém foi claramente identificado. Dizem que são todos conhecidos. Conhecidos.
O presidente da Gavião da entrevista.
Então, quer dizer, essa é uma coisa. A agressão, porque foi uma agressão, né? Foi uma ameaça que gera crime. Ameaça que gera crime. Porque você não precisa concretizar a sua ameaça com o garoto de 10 anos, filho do Fagner. Você não precisa. Olha, eu vou fazer isso. Você não precisa. Se aquela ameaça provocou medo, provocou pavor, ou você se sentiu atemorizado. É crime. Está no Código Penal. É crime. Tem que ser processado. E ainda mais, agravante, né? É uma criança. Então, até agora, fiquei sabendo, a justiça pediu as imagens do desembarque do Corinthians. Então, imagino que o aeroporto vai ceder todas as imagens, as emissoras que gravaram também cederão. Imagino que alguma coisa vai acontecer, mas precisa acontecer.
Precisa.
Porque é inaceitável o que aconteceu
com as agressões.
Eu sou descrente, acho que não vai acontecer nada.
No aeroporto e as ameaças na rede social também.
Eu sou descrente, eu acho que não vai acontecer nada, como não aconteceu nada com o Figueirense.
E não pode.
É, vai. Eu tô falando
muito triste.
É muito triste.
Da hora da gente ser mais crente nesse aspecto.
É. Vontade política, a gente vai ser mais crente quando fizerem alguma coisa.
Sim,
né?
sim.
Agora, bom, e Corinthians e Bahia hoje à noite?
Inclusive tem a história aqui do Paulo César Oliveira, né? Que na rede social chamaram ele de macaco e não sei o quê. Também, injúria racial, aí tá, precisam ir então, atrás também.
Mas aí tem, é uma molezinha. Uma molezinha.
Identificado
o cara, a pessoa pensa que não dá pra identificar o computador que mandou a mensagem na casa do cara ou
tem
do trabalho.
Tem delegacia só pra isso.
É, né? Tem delegacia. Então, eu acho que. E quando a gente fala isso, pensa na velocidade da internet, na tecnologia da informação, eu acho que isso é muito rápido de você identificar. Porque não está sendo feito aquele que armou a derrubada das duas torres. Não é isso. É um cara que foi lá, idiota, né? um agressor, um irresponsável, um delinquente.
Sim.
Que vai no seu computador de casa ou no seu celular, não importa. E manda uma mensagem.
Bate a pata lá.
Isso.
Com respeito aos animais.
Isso, né? Tem que ser identificado rapidinho, né?
Hoje você tem condição tecnológica, tem que ter vontade e assim. Tem que ser intolerante com os intolerantes. Não dá.
Isso foi domingo à noite. Foi domingo à noite. E até agora, concretamente nada. Concretamente nada. E aí eu li que os jogadores estão magoados, com razão, magoados, tristes, né? Desrespeitados, que é terrível quando você percebe que você está sendo desrespeitado, enfim, é muito triste o que está acontecendo. Vamos falar de Corinthians e Bahia? Diga, meu caro José Manuel de Barros.
Eu estava pensando assim, que essa antecipação, se é bom ou ruim, a gente costuma dizer, quando vem de uma cacetada, quanto antes jogar e dar a volta por cima, melhor para não ficar a semana inteira. Mas aí também o treinador não tem tempo para corrigir um montão de coisa que tem errada. Aí você olha o outro lado, o Bahia tem a mesma campanha do Corinthians, a diferença é no saldo de gols. Marcou 2 gols a menos, o saldo é mais negativo do que o saldo do Corinthians, mas aí você dá um tempo pro Mano, e aí quem vai trabalhar melhor? O Mano Menezes ou o Diego Coelho, que tá começando ainda é um interino, né? Então, os dois vão com a mesma, pau a pau ali, os dois estão mal no campeonato, os dois são os mais próximos da zona do rebaixamento, tem a mesmíssima campanha. Assim, mais ou menos, o time da um tem um
só. Um trocou de treinador agora, quer dizer, o outro ainda tá com interino.
Um tá com interino, não trocou ainda. Então, assim, aquele jogo pra você ganhar de 0-0, fazer 3 pontos e respirar e pensar, aí tem um final de semana sem jogar, aí pensa num tempinho aí pra poder tentar ajeitar a casa, acertar as coisas. Dá pro Corinthians fazer 1-0, levar, ganhar esse jogo, mas na vontade, no coração. Porque bola, eu não espero bola pro jogo de hoje, porque não mostrou nada até agora, não é de domingo pra cá que vai mostrar alguma coisa, né?
O Mauro não falou do jogo, né? Já falou.
Do
Corinthians e Bahia. Diga, Mauro.
Tá, mais ou menos o que falou o Vampeta, o Bahia tá no momento abaixo do desempenho, da expectativa, e claro, chegou o Mano agora, ideias um pouco diferentes, algumas bem diferentes do Roger, mas que não vinha sendo feliz o Roger no Bahia. E o Corinthians, eu não sei qual é a ideia também. E não é nada contra o Coelho, que acabou de chegar.
Nem
ideia,
não sabe nem quem é o time.
Não sei qual é o time, qual é a ideia, o que, que vai ser.
Tem aí, Zé, o time não tem.
O time que é do Corinthians?
Aí se tiver, pode mudar.
É provável. Cássio, Fagner, Gil, Danilo, Avelar e Lucas Piton. Seria a mesma defesa. Aí o Gabriel tá fora, viu? Cantijo, Ramiro, Camacho, Otero, Matheus Vital, Gustavo Mosquito, que o Vampeta falou que tem que ser Mosquito mesmo, e Everaldo.
É uma ideia de time, assim, mas falta melhor opção de ataque, né? E não sou melhor da opção, tá faltando muita coisa no Corinthians. Assim, não tá dando pra... Assim, o palpite pro bolão do Sammy é 0-0.
A pergunta.
Eu botei 1-0.
Olha, tem lei do ex também. Lá no Bahia tem o Cleison.
Pô.
Tem o Rodriguinho e tem o Mano Menezes.
Mano Menezes. Mas o Mano não faz gol. Embora faça o Corinthians seja tão ruim que de repente a bola bate na orelha do Mano e entra.
O Bahia teria. Claro que o professor pode mudar, né? Porque os técnicos nem falam antes a escalação. Isso é provável, né? Douglas, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba. Ronaldo, Gregory, Elber, Rodriguinho, Cleison e o Gilberto na frente.
Parece mais ou menos o time.
Nós vamos falar da estreia.
O Juninho Capixaba também era Corinthians.
Ele mal conseguiu ser o Corinthians.
Nós vamos falar da estreia do Palmeiras, da caminhada do Palmeiras na Libertadores, lá na altitude. Nós vamos para um intervalo rápido, mas antes tem uma perguntinha aqui, eu pergunto para vocês. O professor Mano Menezes é o técnico do Bahia e tá precisando vencer. Se o Bahia marcar um gol, ele vai vibrar no banco?
Claro.
Vai vibrar no banco?
Vai.
vai bater no braço, ser, né? Não, vai.
Ou... E se tiver um pênalti pro Corinthians, aquele Mandrake, ele vai dizer assim, aqui eu já conheço. Ele já falou isso?
Bem lembrado.
Já falou.
Então, bem se lembrado. O Bahia marcar um gol, o técnico, não sei se ele vai fazer, mas ele pode fazer, não terá, digamos assim, um constrangimento, afinal de contas, a minha relação com o Corinthians
depois
é ele, forte.
Depois
ou não?
Que ele trabalhou no Palmeiras, né?
Não tem problema.
Está liberado.
É só, então, está respondendo a pergunta para você aqui. Um abração para o Ricardo Silva, para o Marques, pro Milton Gouveia, pro Paulo Santos e para toda a tropa que está conosco assistindo o programa no nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta. Vamos falar do Palmeiras, olha, tá pintando na tela aí uma informação importante que vai dar muita discussão. TV espanhola faz leitura labial e flagra suposto comentário homofóbico de Neymar ao espanhol González. Você sabe o que eu tô falando. Liga da França anunciará punições aos dois jogadores, ao Neymar e ao González, ainda nesta quarta-feira. O brasileiro Neymar, do PSG, acusa o zagueiro do Olympique de racismo. Como você sabe, transpirou, o Neymar falou, se sentiu ofendido e teria ouvido o González chamá-lo de macaco. Agora surge uma outra informação com essa leitura, houve uma leitura e imagens que o Neymar disse puta maricón, que em português significa puto viado. Seria o xingamento homofóbico retrucado por Neymar, em resposta aos insultos. Representantes do González e familiares do González, o tio dele, por exemplo, Manuel Soberón, disse, tenho certeza que meu sobrinho não falou mono, que em espanhol significa macaco. Meu sobrinho falou bobo, que em espanhol significa imbecil. Então, nós teremos novos capítulos
nas
próximas horas para saber exatamente o que aconteceu. Se foi mesmo o que agora tem o outro lado também, né? Já tem, agora tem homofobia, tem racismo, tá tudo sobre a mesa. Imagino que...
E as imagens do jogo vai
e as imagens, ver, né? Imagino que a Federação Francesa tenha mais detalhes e informações para se cometer justiça. Bom, vamos falar do Palmeiras. Mauro, Palmeiras...
Olha o moço, agora é moleza, olha lá.
Agora é molezinha, molezinha. Altitude,
olha. Arregaçou as mangas da camisa, jogou o celular por lá.
Eu só vou fazer um barulho aqui.
Estufou o peito de pombo.
No intervalo, eu falei assim, mas Mauro, lá tem um problema da altitude. Na altitude crescemos. E ainda bateu aqui, na altitude crescemos. Mauro Betting, queremos ouvi-lo.
Não, tem, como a gente falava há pouquinho, né? Aliás, deixa eu pegar os números aqui. O Palmeiras na altitude, na Bolívia, são 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, né? É, não é fácil, a gente já falou, o Zé falou.
Qual foi aquele time que foi
o Strongest? O Strongest, ele também, pô, do Café. Tomou foi 4-0 no Palestra Itália, e foi 4-2. Né?
Aqui também a gente pegamos o Cerro, 8 aqui.
Só que desta vez o Bolívar tem aquilo que a gente falou há pouquinho, né? O Bolívar não joga desde 14 de março. E o Palmeiras, depois da parada da pandemia, já jogou 15 vezes, não perde, né? Perdeu na volta para o Corinthians, ainda antes da mudança de nome de Itaquera. São 7 vitórias, 7 empates. O Palmeiras só perdeu 2 jogos na altitude. Vai estar desfalcado de jogadores importantes. O Bolívar perdeu um jogador importante, que era o Vecchio, o do Santos. Pra você ver que não é lá um grande time. Tem o Arce, que jogou naquele Corinthians, foi rebaixado em 2007, companheiro do Vamp, que ainda está jogando lá com seus 34 anos.
Tá lá indo, Arce.
É um time que. É um time que tenta ficar dormido com a bola, tenta marcar, tenta atacar um pouco mais à frente, mas tem suas limitações técnicas e tem essa questão que não joga mais de 6 meses. Né? Então, numa dessa, como a gente viu ontem na ótima vitória, ainda mais para as circunstâncias do Furacão contra o Wilstermann em Cochabamba, que é até um time inferior, me parece inferior, e também está 6 meses sem jogar, numa dessa dá uma equilibrada. E as chances do Palmeiras, né, que desfalcado na Bolívia, são maiores. Acho que o Palmeiras vence sim. E aí vai fazer algo que o Palmeiras não faz desde 68 em Libertadores. 3 vitórias seguidas nos 3 primeiros jogos.
Palmeiras hoje, Maldo, que vai sair.
Então não vai ter Luiz Adriano, não vai ter Felipe Melo de novo, não vai ter provavelmente Patrick de Paula. O Felipe Melo tá voltando de lesão, né? O Luiz Adriano com aquele desconforto na coxa. Né? Exato. Patrick de Paula com problemas e tem mais um importante aí que eu esqueci. Mas enfim, mas é um time ainda que é bom.
Lucas Lima, lá, né?
Lucas Lima, sim, joga
nem
o
Rafa foram pra lá, né?
Eu acho que. Não, o Felipe Melo acho que foi. Felipe, acho que foi. Preciso até dar uma chegada.
Ficou.
Ficou, Felipe. Ficou, Felipe. Então, problemas. E problemas pra mim também depois na transmissão. Mas enfim. ele vai cornetar pra caramba. Mas enfim, capacita ele, como diria o próprio Felipe Melo. O Palmeiras, eu acho que com o William à frente, Palmeiras é favorito pra vencer.
José Manuel.
Então, em condições normais, assim, a gente ia falar o quê? O Palmeiras não vai jogar lá. O problema não é o Bolívar. E a escalação também não importa. É, joga o Arsenal. Não importa. O problema é a altitude. Os brasileiros perdem para altitude lá, sempre. Quando empata, nossa, solta rojões, né? E a gente falou aqui desde 83 que o Bolívar não perde para um brasileiro jogando lá, lá perto do céu. Então, como eles não jogam faz 6 meses, então dá uma chance, como deu para o Atlético, mal no Campeonato Brasileiro, foi lá em Cochabamba, menos altitude, venceu. Então, vale para o Palmeiras. É mais altitude, mas o Palmeiras também é maior. Então, dar oportunidade, é uma oportunidade ímpar para o Palmeiras ir lá e ganhar o jogo e quebrar esse tabu e conquistar 3 pontos contra a equipe do Bolívar. Então, eu acho que é assim uma vantagem, assim. O Bolívar não está atuando há muito tempo, não fazia um jogo oficial há 6 meses. Fisicamente, isso vai pesar, né? Senão eles metem aquela correria e o time brasileiro já cansa e falta oxigênio e aí não dá para jogar mais. Então, dá para o Palmeiras se amar, se organizar direitinho e beliscar lá uma vitória. Acredito que o Palmeiras possa voltar com a vitória por causa disso. Por causa dessa inatividade aí de muito tempo desse time, né? Sem jogo oficial, pelo menos. Muito embora estejam treinando já há algum tempo, né? Estão treinando lá e tal, mas não serviu para o Jorge Wilson.
Mas como diz Mauro Beto, em jogo é jogo, treino é treino.
O Luiz Adriano, eu acho que pela experiência... pode fazer falta, né? Deve ser o Wesley e o William ali, um ataque, não sei se o Verón. Lucas Lima, eu não sei, vai o Rafael Veiga aí, eu já não sei o tamanho da falta que faz, né? Bruno Henrique ou Ramires, eu iria de Bruno Henrique nesse jogo, né? Ou até dos dois, fazendo uma escalação ao invés do Rafael Veiga um pouco diferente ali, congestionando mais o meio campo. Enfim, eu acredito que o Palmeiras possa voltar com a vitória, superar essa questão da altitude por causa da falta de jogos oficiais do Bolívar.
Resumindo, de uma forma menos corajosa que Mauro Betting, José Manuel entende que é molezinha. Meu caro Vamp, falando
não,
sobre
não é não, hein,
Bolívar não, não. E Palmeiras. Não, não.
Esse negócio de 3.600 metros, até a gente, quando eu fui lá transmitir, subia aquela escada, chegava morrendo.
Isso é mimimi.
Tocando ideia, cansa também.
Isso é mimimi.
Acho que a grande vantagem é tirar proveito, professor, dos 15 jogos aí que o Mauro falou, da temporada para os caras que não começou. 15 jogos. Para alguns países já é metade de uma temporada.
É verdade.
É metade de um campeonato, né? Para nós aqui são 19 rodadas. O Palmeiras já tem 15 invicto. Ah, mas tá o transfoque do Felipe Melo, mas você tem ali o Vitor Hugo, Luan.
Luan e Gomes, né?
Tudo. Ah, não joga o Luiz Adriano, mas você tem William. Você pode ter o Willian, pode ter a opção do Rony na beirada que foi contratado para isso. As opções não faltam. Pode ser um falso 9, dependendo do Luxemburgo. Eu acho que tem que tirar o proveito já para classificar, garantir logo, né? A próxima fase. Acho que o Palmeiras não vai ter dificuldade, não.
Mauro, o São Paulo tem o River Plate amanhã.
Nossa.
Bom, claro que sempre tem aquele tempero espetacular, delicioso, quando você tem frente a frente brasileiros e argentinos.
E que brasileiros e que argentinos.
E que brasileiros e que argentinos. Mesmo que fossem representantes da segunda divisão, ainda assim, você espera um jogo vibrante.
Ah, não tenho dúvida, né?
Sobre todos os aspectos. São Paulo e River.
Até porque é necessidade de São Paulo. São Paulo ainda deu azar de que ele enfrentou o Binacional em Juliaca, e esse eu posso dizer porque eu estava lá, a altitude que atrapalhou levou o São Paulo ao que aconteceu lá contra o Binacional, E o time já jogou, vai jogar em Lima agora os adversários. Então, realmente, isso também atrapalha o São Paulo. Já não era um grupo fácil. E no caso do Binacional, por ter que jogar em Juliaca e só o São Paulo, deu também esse azar o São Paulo. E o São Paulo está, embora faça um Campeonato Brasileiro, para mim, com resultados melhores que o próprio desempenho da equipe do Diniz, o São Paulo é um time como vários outros, para não dizer todos no Brasil, falamos há pouco do Palmeiras, do Santos, vamos falar até do Flamengo, que é disparado o melhor time do Brasil, para mim ainda é o favorito para ser campeão brasileiro de novo e se bobear de novo ganhar mais Libertadores, talvez não tão de uma maneira mais tranquila como imaginava. É, o São Paulo vive momentos também de indefinição, o próprio River também é outro jogo, não só pelo clássico e até por origens muito semelhantes entre River e São Paulo, de muito difícil prognóstico e evidentemente de enorme gigantesca dificuldade, até pela própria tabela e pela dificuldade que está o São Paulo na competição. Eu vou ainda, você me dá mais umas 48 horas para dar o meu vaticínio.
Claro.
Ao final do jogo talvez eu fale.
Eu entendi. Firme.
Esse eu aposto quádruplo. De repente chove e não tem jogo. Porque esse, qualquer palpite está valendo. Até porque os próprios São Paulo, semifinal de 2005, foi, São Paulo foi fantástico contra o River Plate, né? Em 97 foi, estou tentando achar uma palavra sem ser roubo, mas quase isso pelo roubar o Daquino, né? Na final da Supercopa de 97 contra o próprio River. Mas enfim, temos grandes jogos na história de São Paulo e River.
Vamp, o que, que vai acontecer? São Paulo e River Plate amanhã. Argentinos e brasileiros frente a frente.
Como eu acabei de falar, o Palmeiras tem que tirar vantagem desses 15 jogos e onde outra equipe não joga.
Verdade.
São Paulo também. O São Paulo, porque se o São Paulo não ganha esse jogo, professor, fica complicado para ele, que ele sai dois jogos seguidos fora. E aí decide na última rodada contra o Binacional. Ele vai ter que ir lá em LDU, que também é altitude, né?
Quito, 2.200.
Quito e volta a pegar o River Plate de novo. Na Argentina, aí já o River já com uma melhor preparação, já com alguns jogos jogados, né? O São Paulo, você vê como é que faz falta o ponto do jogo contra o Binacional. O São Paulo bombardeou, era pra ser em 6-7. Daqui a pouco o jogo deu uma reviravolta 2-1. E o LDU foi ontem lá e ganhou esse jogo.
Se bem que o jogo não foi em Juliaca, foi em Lima.
Mas ganhou então, o jogo.
Essa é a desvantagem, né? Do São Paulo, né? Porque o River ganhou. Também vai ganhar lá.
O São Paulo quer dizer, tem que somar esses 3 pontos hoje, porque depois joga duas fora. Vai a Quito e pega o River lá na Argentina, né? Eu acho que é mais complicado pro São Paulo hoje do que pro Palmeiras.
E o Zé Manuel?
Então, na teoria.
Amanhã, né?
Amanhã. Então, na teoria, você tem que dar. O River vai fazer 6 pontos contra o Binacional e o LDU também. Já fez 3, vai fazer mais 3. Então, o São Paulo vai fazer 3, assim, na teoria. Né? Então, já 3 a menos.
Na última rodada.
Ele tem que tirar essa diferença nos confrontos diretos. Ganhou aqui da LDU, mas vai ter que compensar lá também. Né? E com o River Plate, a mesma coisa. Ele tem que fazer os 3 pontos aqui. Se o São Paulo pensa em classificar. Porque
o que você olha? Binacional. Do Binacional tem... em cima de um dos dois.
É São Paulo, River, LDU ali brigando por duas vagas.
E é o saldo de gol, né? Não é o número de vitórias que decide, né?
É, então ele vai eliminar a LDU, mas mesmo para eliminar a LDU, ele precisa pontuar contra o River Plate. Tudo bem, ele pode perder lá, mas esse jogo contra o River Plate ele tem que ganhar. Ou então vai correr. Fica em risco a classificação.
É mata-mata, mas é quase como.
Quase com um mata-mata.
Quase.
Assim, em condições normais, gol, né, eu cravaria favoritismo do River Plate. Em condições normais. Agora, 6 meses sem jogar do River Plate, não é possível. Muda. Que o São Paulo, mesmo sem o Luciano, que está suspenso, 3 jogos lá da época do Grêmio ainda, mas o Pablo, que estava fora, voltou. Brigou,
né? Foi a briga com o Inter, né?
Com o Inter.
No Inter, né?
São Paulo dá uma fase zarada.
Mas ganhou o Pablo, né? Que ninguém esperava.
Não,
né?
Sim, mas é que essa coisa, por exemplo, o negócio de Juliaca, quer dizer, quando eu posso falar que eu vivi fases terríveis no meu time sem ganhar nada.
Você cara, foi pra Juliaca. Tá
errado, cara.
Você não foi? Você foi? Só pra Juliaca. Pela cidade linda, eu falo pra Flávio.
Não, maravilhoso.
O Flávio
ali no Lago Titicaca.
É, o Flávio queria te matar. Falar que você falou no Lago Titicaca.
Legal, pô, uma viagem muito gostosa.
O Flávio queria te matar, que eu lembro.
Só pra fechar, aproveitar isso, porque se você viajar pelas redes sociais, é grande a pancada que está tomando o professor Jesus.
Eu assisti, né? O jogo antes.
Então, ótimo. Então, vou começar com você. É grande a tomada. Antes de conhecer a opinião de vocês aqui, mas eu queria só dizer, sabe o que estava me... Bateram pra cacete nesse professor Jesus, porque o Benfica ficou fora, é prejuízo, tudo isso a gente sabe, gasta muito mais do que o time, o Paok, como é que
Paok,
Paok. Então, gastou muito mais, tudo isso a gente sabe, mas me faz lembrar aquele cara que perde a namorada bonita e sai falando que ela era feia. Entendeu? É, me faz lembrar. Você olha para a rede social, batendo. O cara foi importante. Mostrou competência.
Às vezes eu digo tudo que é feio que bota na justiça.
Agora, eu senti da torcida do Flamengo. Parte dela. É meio assim.
A maioria, tá,
desprezou a gente, toma, vai. Não, vai, mas agora também, ó. Entendeu? Vai sentir falta do Flamengo. Isso
agora. Situação. 2-1 jogo. 2-1, tava 2-0, jogou Pedrinho. Jogou.
Everton.
E a torcida do Flamengo nas redes sociais bombou por quê? Duas coisas. Não passou, então, quer dizer, não vai ter. Perdeu 34 milhões de euros.
Certo.
Por não passar.
É jogo.
Vai jogar Liga Europa. Aí, o que é que a torcida do Flamengo tá vibrando? Porque ele foi embora, deixou o Flamengo, porque não classificou, e o Benfica sendo eliminado, não tem dinheiro para vir em busca de jogadores atrás de jogadores do Flamengo. Que no caso seria o Bruno Henrique e o Gerson. Que ele estaria interessado, né?
Não. Mas mesmo que a torcida mandou assim, ó, bem feito, abandonou o Flamengo, foi aí pro Benfica para jogar vibrando. Champions, tá então. Fora da Champions.
Amor? Tudo bem, mas faz parte da zoação, mas é que eu vi comentários que não foram brincadeirinhas. Eu vi comentários de que ele realmente não é tudo isso, essa coisa toda, né? Então eu achei assim que não deveria ter isso. Porque saiu.
É que pessoas esquecem que quando ele estreou na Libertadores, ele foi lá jogar contra o Barcelona, né? Lá em Guayaquil, que tomou 2-0.
Não, contra o Emelec.
Contra o Emelec.
Muito mal,
mexeu mais pelo mal, tomou 2-0.
É, e depois o que aconteceu?
Depois foi dar a volta por cima. Pode acontecer também no Benfica, né?
E aí, Mauro, o que você pensa?
É, Liga Europa, porque eu te falo que ele se cai na fase de grupo, o Benfica não, sempre é eliminado. É, ia jogar mesmo a Liga Europa. Só ia ganhar um dinheiro
pra. Uma das questões é que o Jorge Jesus, o porquê também dele voltar a Portugal, ao Benfica, é que ele sonhava com a Europa. E agora só. Tá numa situação delicada porque foi eliminado muito precocemente, né? Então, assim, tem esse lado, mas é normal, assim, faz parte daquela coisa, o que você muito bem definiu, Vanderlei. Ó, danou, mas eu ainda sinto o coração. E tem que sentir, o trabalho dele foi bárbaro no Brasil. Mas faz parte. Agora, torcer contra, eu acho que não.
Ah, e falar que também não era tudo isso.
Não, professor, é normal. Sabe a história? O Mauro deve saber dessa história.
Eu não sei nem nada.
A história do Benfica que o Belaguti.
Bela Gutmann.
Bela Gutmann.
Que ele foi demitido.
Ele foi campeão em
61. Ele foi 61 e 62. Ele foi bicampeão europeu.
E disse quando ele foi de bola, ele falou assim: nunca mais vai ganhar.
Vocês vão ganhar. E nunca mais ganharam o europeu.
É o que eu tô falando com a seleção brasileira. Até eu morrer. Pronto.
Pô, como você é imorrível.
É melhor
você mudar de opinião.
Tá,
vamos torcer para que no Qatar, pumba, o Brasil saia do Qatar trazendo o título mundial em 2020.
Agora, já que você citou o Flamengo, eu notei também, assim, analisando, nossa, o torcedor do Flamengo tá numa vibe assim de medo, de negatividade em relação a esse jogo, de falta de confiança em relação a Libertadores, esse jogo contra o Del Valle. Muitas críticas em cima do Domi, até por causa da derrota lá pro Ceará. Desse jeito não dá. Nossa, o torcedor do Flamengo perdeu todo aquele ânimo que tinha, pelo jeito.
Manda
nossa.
O time pra cá também. Fala contra o meu time.
Banco do Flamengo. Nós estamos na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Né? E a Libertadores, o Flamengo tem 100%, faz dois jogos seguidos fora, vai pra lá e fica lá pra jogar depois também.
O Pedro Rocha e o.
Se perder as duas, ainda fica
na liderança.
Pelo menos em segundo ainda.
Não tão bem, mas o Gustavo Henrique não é o Pereira.
O Corinthians com Pedro Rocha, Pedro e Vitinho.
É outro time.
Claro. Dá pra ganhar o brasileiro. Claro. Dá pra disputar o brasileiro.
Até um dos zagueiros que não estão bem, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, pô, no Corinthians lá do Gil, pô.
Não fala isso, flamenguista, que falar do Vitinho pra
isso
ele.
Isso aí é sonho dourado, isso não vai acontecer, porque por vários motivos.
Sim.
Então, agora tem que
eu
ser.
Eu quero o banco do Flamengo e alguns caras
concretamente pra serem titulares do Palmeiras. Você tem que ser analisado de forma concreta. Com o Corinthians de hoje, o Corinthians busca pelo menos uma vaga na Libertadores?
Difícil.
Ainda não.
Libertadores G6? Difícil. Corinthians hoje, difícil.
G6. Mas
hoje ele tá brigando pra não cair. Vamos pra realidade.
Primeira fase é possível. Agora, Libertadores, acho muito difícil o Corinthians, do jeito que não tá jogando. Mas muito difícil.
O que não é nada
não
bom.
Não tô dizendo porque... que o campeonato dele vai ser pra lutar pra não cair. Não acho que seja. Mas precisa abrir o olho.
O que também perde um dinheirão. É. Já perdeu o dinheirão, né?
Só ver o que tá acontecendo.
Perde o dinheirão. É importante o Corinthians correr atrás, mas pelo menos ter a Libertadores, porque a gente sabe que a situação financeira do Corinthians, o novo presidente vai enfrentar um equilibrar de pratos, seja ele da situação ou da oposição. Então é importante que o time pelo menos garanta competições que gerem receita.
Claro.
Né? Importantes. Mauro, foi um prazer, como sempre. Um abração para você.
Abraço a todos.
O nosso José Manuel, abração.
Até a noite. 8:30, hein?
8:30, abrimos 8:30, mais cedo.
Começa Palmeiras e Bolívar.
Pelo YouTube, pelo nosso canal Jovem Pan Esportes.
E às 9, né, professor? Nós abrimos, né?
Isso.
Já chega mais cedo, meia hora, né?
O Vampeta também. Chega, o Vampeta também vai dar.
9, professor, ali na programação.
Não,
mas vamos fazer confusão com o Mauro Bete.
Não, é 8:30. 8:30. Você nunca faz, é 8:30, tudo 8:30.
Não, porque o Mauro Bete que faz essa composição.
Ele faz, mas ele não, agora não é ele. E você também nunca faz, porque você, pumba! Você
é ficar de baixo na resenha. O Vandeleno é chefe de Vampeta e de Mauro Bete.
A redação, a escalação da redação, chega mais cedo.
Até porque
tem uns bons olhos aí na redação.
Até porque aquele ninho permanece em silêncio.
Então, mas quando eu saio do ninho, à noite aqui, a redação fica florida.
Fim de jogo no ninho,
Zé. Vem aí, Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo na Panta. A informação sempre importante pra você. Um abração. Boa tarde.